Amigos da Rádio Dos Vox, programa Conversa que Interessa, edição 247. Estamos já alcançando a edição 250. Que maravilha! Agradecemos a vocês, ouvintes, que nos mantêm firmes nesta batalha. O Conversa de hoje vai apresentar a mesa de abertura do 12º Encontro Nacional de Usuários de Dos Vox, com a participação da equipe do NCE. Então, começamos com o professor José Antônio dos Santos Borges, em sua primeira palestra, no dia 17 de outubro de 2009, em Fortaleza, Ceará.
Nosso desafio no projeto Dos Vox é que o nosso grupo é muito pequenininho. O grupo de Dos Vox é esse que vocês estão vendo aqui, né? Sendo que o Neno, esse ano, já está saindo do projeto, na verdade já saiu, está trabalhando na Casa da Moeda, e a gente vai estar substituindo o Neno, dentro de pouco tempo, por uma outra pessoa cega, né? Porque a gente... acho que é importante que a nossa equipe tenha pelo menos duas pessoas cegas trabalhando na área de programação, porque é uma forma da gente garantir que a qualidade dos programas seja sempre garantida. E no caso do Neno, ele foi formado, né, Neno, com a gente, né? Então, se ele hoje está brilhando na Casa da Moeda, eu posso ter certeza que, podemos ter certeza que foi exatamente porque ele foi bem formado lá no nosso grupo, né? E Lidiane agora entrou ano passado, né, Lidiane? E aí está trazendo para vocês o Joga Vox, que é a nossa nova aposta, né? O ano passado a gente apresentou brevemente, o programa ainda estava numa fase muito rudimentar. Esse ano ela está trazendo já para lançamento, agora no final de novembro. O Joga Vox vai ser lançado em largo estilo, não no evento, mas logo após o evento, pela internet, né? Vamos fazer um big lançamento do programa Joga Vox. Bom, qual é o grande desafio do projeto Dos Vox esse ano? O grande desafio, na verdade, é acompanhar a evolução imensa que as pessoas cegas têm tido na informática. Isso por um lado. E por outro lado, a gente não esquecer que existe ainda no nosso país uma imensa quantidade, uma imensa quantidade de pessoas que não têm ainda o acesso à informática, estão nos mais variados lugares e que precisam realmente ter o Dos Vox ao seu lado para melhorar socialmente. Ao longo do tempo, a gente acabou esquecendo uma coisa que a gente, em 94, 95, a gente falava. Se você é uma pessoa cega e que através do Dos Vox a sua vida foi melhorada, você ganhou um karma na sua vida, que é melhorar a vida de pelo menos 5 pessoas. Infelizmente, o que eu tenho notado é que essa coisa que fez com que o projeto Dos Vox crescesse de forma imaginária, inimaginável, através do esforço de cada um, parece que perdeu um pouco a força. E isso me dá muita tristeza. Acho que as pessoas muitas vezes estão se tornando fechadas em si mesmas, imaginando que o mundo agora é totalmente dominável pela pessoa cega através do Dos Vox, do JAWS, do Virtual Vision, do Window Eyes e outras tantas ferramentas, e se esqueceram do seu papel de ajudar as outras pessoas. Eu acho isso que é uma coisa que esse ano eu senti assim muito fortemente. Senti muito fortemente que as pessoas estão muito voltadas para si mesmo, contentes com sua vitória e esquecendo que nesse nosso Brasil a quantidade de pessoas cegas que precisa realmente ter acesso à tecnologia, ter sua vida melhorada através da tecnologia, ter viabilizado o acesso ao computador, é extraordinariamente grande. O Dos Vox tem 30 mil usuários, mas para ele realmente atender às necessidades do nosso país, a gente precisaria ter 150 mil usuários, ou 180 mil usuários. Então, por que que a gente não pode fazer isso? A gente só vai conseguir isso se houver exatamente essa força, esse desejo de cada um de nós de levar o conhecimento que é obtido no sistema Dos Vox para todos os rincões do Brasil. Se você sair um pouquinho de Fortaleza, se você andar 100 quilômetros para dentro do estado do Ceará, você vai ver que a carência das pessoas cegas é muito grande. Se você for andar 100 quilômetros para dentro do estado do Rio de Janeiro, ou do estado da Paraíba, ou do estado de Minas Gerais ou da Bahia, você vai ver que a realidade é outra. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Não é o governo que vai mudar não, gente. Quem vai mudar somos nós. O que nós estamos fazendo para isso? Então eu acho que esse é o grande desafio que nós trazemos, né? Esse é um encontro em que a gente tem que pensar, que a gente tem que pensar com muito coração, qual é a nossa responsabilidade. Nós já tivemos a nossa vida melhorada. E os outros? Acho que esse é o grande recado que eu gostaria de deixar no coração de cada um, né? Nós temos a obrigação, nós somos vitoriosos, mas nós temos a obrigação de fazer com que mais pessoas sejam vitoriosas. Acho que esse é o primeiro recado, o recado que tem que sair daqui de Fortaleza, dessa cidade cujo coração é tão imenso. A gente tem que pensar nisso, tem que pensar isso a sério, tem que compartilhar. Temos diversas unidades de cegos agora sendo criadas, né? União Brasileira de Cegos foi unida com outra unidade, formando a ONCB, com imensa responsabilidade nesse sentido, né? E aí você vê também algumas ações sendo criadas. Por exemplo, o Comitê Paralímpico Brasileiro, nas pessoas do Misael e do Sandro, está fortalecendo a tradução do DOSVOX para espanhol, uma nova tradução, eu vou trazer aqui para mostrar num outro momento, porque os atletas brasileiros cegos chegam com seu laptop nas disputas internacionais, ligam seu DOSVOX e se comunicam com seus amigos de casa. E os argentinos, e os paraguaios, e os dominicanos, e os colombianos, e os venezuelanos ficam ali olhando os brasileiros, né? Os brasileiros ali todos tranquilos, e os nossos colegas dos outros países só olhando, né? Puxa vida, queria ter isso no meu país também. Então, por que não tem DOSVOX na Argentina, no Uruguai, no Paraguai? E como o Comitê Paralímpico Brasileiro, numa atitude de grandiosidade, está fazendo isso, está patrocinando a tradução do DOSVOX para a língua espanhola, para que nos eventos do Comitê Paralímpico, os cegos brasileiros possam dar para os seus colegas dos outros países um CD com DOSVOX na língua espanhola. Não é bacana isso? Não é nada demais, é uma atitude de irmandade, né? De irmandade. Eu sou um brasileiro, existe um produto que no nosso país tem propiciado a melhoria da vida do nosso povo. Por que não damos isso aí para os nossos amigos, nossos vizinhos? Não é bacana isso? É bacana mesmo. Tá. Bom, esse ano foi um ano de grandes atividades no projeto. Eu vou falar um pouquinho sobre essa atividade, depois as pessoas vão detalhar. Há um interesse muito grande no nosso projeto na melhoria da qualidade do estudante universitário. Tá. Esse ano foi um ano em que a gente trabalhou muito duro em prol da melhoria da qualidade da participação do estudante universitário, fazendo com que ele tenha ferramentas para brigar de igual para igual. Então, o Neno esse ano fez uma enorme modificação na Edvox, incorporando facilidades de edição de texto com qualidade, né, Neno? Ele próprio, na tese de mestrado dele, está usando a Edvox, só está usando a Edvox, tá? Com as novas facilidades de edição, né? E está produzindo textos com perfeita qualidade. Tá? A UFRJ é muito exigente com relação à qualidade de textos, e o Neno está utilizando só o Edvox com essas facilidades de edição de texto, e está produzindo textos que são bem aceitos pelos professores. Isso é muita vitória. Tá? Outra coisa, os alunos cegos de universidade precisam, durante todo o tempo, estar fazendo apresentações bonitas, em que a pessoa que está assistindo a apresentação não diga, ah, isso foi feito por um cego, uma pessoa, coitadinha, não sabe. Não, faz uma apresentação mais bonita que dos videntes. Então, Bernard, esse ano, está lançando o PPT Vox 2. PPT Vox 2, que produz apresentações que são mais bonitas que a do PowerPoint. Então, e transportáveis. Ah, não gosto de usar o PPT Vox 2. Tudo bem, exporta e usa em PowerPoint, ou vice-versa. Ah, não gosto do PowerPoint, quero usar em PPT Vox 2. Então, o Bernard vai estar falando sobre isso, sobre PPT Vox versão 2, né, uma das grandes melhorias. Estamos mexendo bastante no nosso leitor Monitvox, Monit 32, né? Esse Monit 32, que está sendo... a gente esperava trazer ele aqui já na versão definitiva no evento, infelizmente a gente... uma série de problemas, a gente não conseguiu terminar ele, né? Mas a gente já traz algumas coisas aqui para mostrar. Por exemplo, ele lendo textos no bloco de notas, feedback de digitação, uma série de outras coisas a gente está trazendo aqui para mostrar. Não é ainda um lançamento, o lançamento só vai ser no início do ano que vem. Desculpem, gostaria de estar lançando aqui, não deu tempo, a gente não conseguiu realizar esse evento. Bom, e outra coisa, cursos à distância. A gente está começando agora uma atividade de curso à distância. Fizemos um curso de DOSVOX à distância, foi muito legal, mas também foi muito sofrido, né? Bia quase morreu, né? Porque o número de participantes foi grande, a gente teve que recusar muitas vagas, o pessoal ficou muito bravo com a gente, né? A gente resolveu fazer só no Rio de Janeiro o curso à distância, mas o resultado foi muito bacana, e esse ano a gente vai estar lançando o curso de DOSVOX à distância para todo o Brasil. E é difícil para nós, é muito difícil. Educação à distância é um desafio extraordinário, extraordinário mesmo. Bom, e jogos, né? A gente está terminando basicamente a nossa aposta para o próximo ano é o JogaVox. O JogaVox é um jogo que está sendo criado pela Lidiane e que permite que uma professora, um professor, possa criar seus próprios jogos educacionais. E a gente aqui ontem, de certa maneira, já cantou o pessoal da Blind Games Brasil, né, Wagner, para poder fazer a sonorização de alguns desses jogos. Vamos ver se a gente consegue firmar bem essa parceria, acho que vai ser uma coisa muito bacana. Se depender da gente, né, Blind Games Brasil vai estar na cabeça, né? Bom, e outras coisas que estão acontecendo. Nós esse ano tivemos a felicidade de começar a estabelecer algumas parcerias e nos decepcionar com outras. Tá? Vamos começar com as decepções, depois a gente fala das coisas boas. Nós tivemos uma imensa decepção esse ano com o Serpro. Né? O Serpro tinha programado o financiamento da transcrição do DOSVOX para Linux, mas por razões de ordem completamente política, ele, há 2 anos, a gente não consegue que o projeto seja aprovado. Ele é aprovado até pela presidência do Serpro, mas pessoas de segundo escalão dão para trás e a gente está brigando, então estou realmente decepcionado com o Serpro. E estou voltando agora meu interesse para o Ministério das Comunicações. O Ministério das Comunicações se propôs a fazer o financiamento do DOSVOX para Linux, né? A gente já teve uma ligação semana passada e estão muito interessados. Então, provavelmente, a nossa parceria com o Serpro vai ficar em segundo plano e por conta exatamente da questão política. E que eu sinto muita pena que isso esteja acontecendo. Né? Era para a gente já ter o DOSVOX para Linux esse ano, mas por razões de ordem política a gente não está tendo. Bom, agora, fim da sessão de reclamações, agora coisas boas. Né? Parceria com a Embrapa. Né? O Bernard vai falar um pouquinho sobre a atividade da Embrapa, que ele fez a acessibilidade do site da Embrapa agropecuária, né? Na primeira camada, o que é muito importante, porque foi uma empresa de grande porte que confiou no projeto DOSVOX para fazer a acessibilidade na web. Né, e estão muito contentes, o projeto foi muito bacana e foi totalmente gerenciado pelo Bernard, né, e outras pessoas que ele contratou fora do projeto para fazer essa acessibilização. Tivemos também alegria, agora não no projeto DOSVOX, mas de certa maneira ligado ao projeto DOSVOX, de participar de 2 megaprojetos. O primeiro projeto é o projeto MacDaisy. O projeto MacDaisy é um projeto que foi criado pelo Mac, né, para a criação de livros em formato digital acessível, formato Daisy. Tá? Então o formato Daisy foi criado exatamente com essa ideia, de que as pessoas cegas pudessem ter acesso a livros digitais de forma ampla e restrita. A ideia do MEC é a seguinte: quando o MEC contratar uma editora para fornecer algum livro didático, essa editora ser obrigada, por contrato, a fornecer esse livro em forma digital acessível. Qual é a ideia? A ideia é que o aluno, já no primeiro dia de aula, ele possa, utilizando o sistema MacDaisy, que, para quem nunca viu, é muito parecido com o Leitor Vox. É muito parecido mesmo, né? Ele possa ter o livro didático já no primeiro dia de aula no seu computador. Você vai dizer assim: mas espera aí, mas que computador? No caso, o MEC está proporcionando a todo estudante cego de segundo grau nas escolas do MEC um laptop. Então, alunos de segundo grau que pertencem a escolas que estão ligadas ao MEC, né, estão recebendo um laptop. Muitos cegos não recebem esse laptop porque as diretoras dessa escola, por burrice, na minha opinião, não preenchem um certo formulário informando que tem cegos estudando na escola. Aí, por conta disso, a escola não recebe os laptops e os cegos ficam reclamando do MEC, quando a culpa é da diretora, que não informou que tinha cego estudando ali, né? Então, temos que cobrar das diretoras também isso. Bom, e outro projeto, que é um projeto muito legal, vocês vão ter uma palestra provavelmente hoje, que é o projeto Muse Braille. O projeto Muse Braille é uma iniciativa da professora Dolores Tomé, de musicografia Braille. O que é musicografia Braille? A maioria dos músicos que são cegos, hoje em dia, tocam de ouvido. A grande maioria toca de ouvido. Por quê? Porque, na verdade, existe uma técnica de escrita musical que é chamada de musicografia Braille, que foi inventada por Luiz Braille há mais de 150 anos. Só que essa técnica, infelizmente, ela é muito pouco disseminada. E se você quiser comprar uma partitura em Braille, por exemplo, uma música de Bach, de Chopin, de Beethoven, você vai comprar, sabe aonde? Na Itália. Sabe quanto custa uma partitura na Itália? $800. Então você imagina que para um músico cego brasileiro, estudar música clássica é muito difícil. É muito caro. Então acaba jogando o músico cego brasileiro só a área de música popular. Não, nada contra a área de música popular, mas isolando o músico cego brasileiro do estudo da música clássica. Tá? Então o projeto Muse Braille prevê exatamente isso. Ele está ainda em construção, né? Prevê que a transcrição musical para Braille seja uma coisa muito mais fácil e que a gente, através do Muse Braille, possa inclusive importar de bibliotecas internacionais que tem na internet a música em Braille e imprimir aqui no nosso país, gratuitamente para o cego. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, é uma plantação. Você vai dizer assim: puxa vida, musicografia Braille é apenas um nicho muito pequenininho, mas acho que é um nicho muito importante, que o próprio Luiz Braille, em 1800 e não sei quanto, já percebia claramente como a música é uma atividade profissional conveniente para pessoas cegas. A gente teve aqui a demonstração fantástica, né, do Lucas tocando, muito bacana, mas quantos músicos, onde tivemos o Didi tocando aqui, músicos cegos de... Hã? Luiz Braille era organista, pianista e outras coisas assim, né? Violoncelista. Então, eu acho que é um resgate o projeto Muse Braille. A professora Dolores Tomé vai falar aqui, a gente vai fazer uma pequena demonstração. E eu acho que vai ser uma coisa que vai deixar todo mundo muito, muito contente. Bom, ao longo do encontro, a gente vai mostrando os programas, vai fazendo demonstração. Eu vou parar um pouquinho agora e vou pedir para cada um falar um breve resumo sobre as coisas que aconteceram, né? E eu acho que ao longo do nosso encontro a gente então vai ter muitos detalhes que a gente vai acho que vai sair daqui bastante contente. Bernardo.
Bom, gente, antes de falar desse projeto da Embrapa, projeto bem interessante, um desafio, né? Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. O que tem isso a ver com o cego, né? Eu acho que tudo quebra um pouco esse paradigma. Quer dizer, há algum tempo atrás, cego servia o quê? Para fazer vassoura, né? Hoje em dia, fica aquela coisa, cego ao mundo da informática, ou música, enfim, são algumas áreas restritas, né? E por que não se pensar no cego como um fazendeiro? Né? Uma pessoa que tem como opção a vida no campo e pode, então, pela internet, acessar o conteúdo e a pesquisa enfim, da Embrapa, né? Então, a unidade da Embrapa de São Carlos, que é uma das mais importantes, ela, enfim, através de uma parceria com a NCE, nós acessibilizamos o site, enfim, ficou realmente muito legal. Depois, caso alguém se interesse, eu enfim, passo o endereço. Agora, já foi avisado aqui que o nosso tempo está super curto, né? Eu gostaria, mais tarde, o site www.cnpdia.embrapa.br www.cnpdia.embrapa.br é a unidade de São Carlos. E agora a unidade de... Foi tão feliz esse projeto que a unidade do Rio de Janeiro, que é a Embrapa Solos, já está em contato comigo e talvez a gente faça, enfim, algo semelhante. Ah, interessante nesse projeto também que eles investiram dinheiro no Webvox, tá? Tá para sair uma versão Webvox aí que beneficia não só o cego B1, né, o cego total, mas o cego visão subnormal, que é uma preocupação cada vez maior do nosso projeto também. Bom, à tarde eu vou falar do PPTVox. É um software que está em fase de teste, tá? Vai ser lançado, sim. Podem ficar tranquilos. Ano passado eu falei, eu apresentei em São Paulo como protótipo. Esse ano será lançado na fase de teste. Ou seja, problemas aparecerão. E eu tive muita dificuldade por motivos óbvios, eu sou cego. E quando a gente programa, a fase de depuração, quer dizer, você programa uma rotina e você executa e vê o resultado. Eu não tive essa possibilidade de poder, enfim, ter o feedback imediato. Então, em função da nossa equipe ser pequena, né, também, e agora menor ainda com a saída do Neno, e isso, na minha opinião, é uma grande incoerência, na verdade, né, a saída do Neno. Eu fico muito feliz por ele, por estar saindo. É uma pessoa que resolve, entre aspas, quer dizer, fica muito mais tranquilo no aspecto econômico e financeiro, mas o governo está jogando dinheiro fora, porque investiu no Neno 8 anos e não conseguiu prender o Neno aonde ele é realmente eficiente. Não que ele não venha a ser eficiente no futuro, onde ele está na Casa da Moeda, eu tenho certeza que sim, mas são 8 anos, de certa forma, jogados fora. Daqui a um tempo, pode ser eu. Quer dizer, são 12 anos de projeto e eu, se fizer um concurso, eu posso passar também. Entendeu? E tudo isso é complicado, mas, enfim, vida que segue e a gente vai dar a volta por cima. E agora, teve um lançamento aí no meio, nesse inteirinho aí, que foi o lançamento do CDMP3. Para quem não sabe, o CDMP3 é um conversor de textos para MP3, né? A facilidade da gente desvincular, quer dizer, essa coisa do estudo com o computador. Quer dizer, você pode muito bem gerar um texto em MP3 e ter acesso a esse texto num ônibus, enfim, numa sala de aeroporto, enfim. E esse, o novo CDMP3, ele tem grandes melhorias e vale a pena, então, a leitura do manual, tá? Depois o professor vai mostrar um pouquinho. Ele, por exemplo, ele pode intercalar vozes no mesmo arquivo, tá, várias sínteses, trabalha muito bem com Raquel, Fernanda, Felipe. No mesmo arquivo você monta um diálogo com vozes diferentes. Você pode incluir no arquivo também arquivos de efeito sonoro, ou mesmo alguma coisa gravada por você, e faz parte do mesmo MP3. Ele trabalha com, por exemplo, a primeira versão você não conseguia janelar, se você trocasse a janela, o programa não continuava executando, quer dizer, ele parava naquele arquivo. Agora você pode janelar, ou seja, trocar de janela, deixar ele convertendo um livro enquanto você faz outra coisa, assim como a geração do CD. Tá? Gente, olha, daqui a pouco vai ter o gerador de CD do Dojox, mas veja bem, gerar CD a partir do CD MP3 é muito fácil. Você simplesmente vai para o diretório onde você quer gravar, você tem lá toda a disposição da árvore de arquivos e subdiretórios, e você dá a opção M Multimídia 3. Ele vai perguntar o diretório que você quer trabalhar. Ele trabalha com o diretório padrão dele, mas se você apagar essa linha, der um Ctrl D e der um Enter, ele assume aquele diretório que você está. E basta você dar a letra G de gravar. Tudo bem. Ali no, em ajustes, se você tiver a indicação do seu, da unidade de CD correta, e o CD, realmente você tiver um CD virgem na unidade, ele grava o diretório corrente. Então, é grande, é, a facilidade é realmente muito grande. Pode falar. Oh, é o Luiz de Niterói, não é? João, ah, desculpa. Não, porque isso foi um pedido, inclusive, do... Se não me engano... Ah, não, foi do pessoal de Natal. Melhorou, sim. E além dessas implementações que eu me referi, eu iniciei essa nova maquiagem, digamos assim, ou novas funcionalidades do CDMP3, a partir desse pedido que foi feito no encontro de São Paulo ano passado. Tá, você tem, eu não me lembro exatamente, mas... Você tem inúmeras formas de configuração e você consegue a qualidade igual a quando você utiliza o computador. Aproveito o ensejo também, esse contato próximo ao usuário é muito importante para a equipe. Eu pediria para que as críticas fossem realmente feitas, né? Não nos... Quer dizer, é importante você ouvir e do usuário que ele... precisa, e eu garanto que o que tiver ao meu alcance, ao alcance do professor Antônio e mesmo ao alcance do Neno, mesmo ele estando na Casa da Moeda, é um cara que vai estar sempre conosco, eu tenho certeza. E a Bia também, Elidiane, enfim, e a quem vier, a gente está aí para atender o que for possível. Ok? Obrigado, tudo de bom.
Como o Bernard falou, né? É difícil sair completamente para esse Dojox, né? Eu estou longe fisicamente, mas o meu coração vai estar sempre lá. Foram 8 anos e meio para esse Dojox, aprendi muito lá, abri as portas, não só com o Antônio, com o Bernardo, mas com todos vocês, né? E eu vou continuar, né? Mesmo não tão presente, pelo menos, mas sempre final de semana eu estou respondendo e-mail, posso demorar um pouquinho a tirar as dúvidas, mas podem continuar mandando dúvidas, né? Demorar, vocês agora sabem por que vão demorar a chegar meus e-mails, né? Que eu não tenho acesso a e-mail, a não ser o da Casa Moeda lá dentro, pelo menos nesse primeiro momento, né? E eu estou com umas ideias também de trazer, por exemplo, me sondaram na Casa da Moeda, isso totalmente extraoficial, tá? Você nem só poderia estar falando isso aqui, mas me sondaram de fazer marcação no dinheiro, para o cego reconhecer dinheiro, né? Eu sou o primeiro cego da Casa da Moeda. De repente, eu estando lá, eles possam dar um empurrãozinho, tentar falar aqui, falar ali, tentar alguma coisa do tipo, né? Eu não tenho poder para nada, né? Ainda mais agora, no começo, não tem nem condição, né? Mas, quem sabe, né? Pode...
Reclamando.
É, isso aí. E também uma ideia, eu estou para conhecer um super fera em Java, lá com tratamento de faz a parte de tratamento de imagem. Eu já estou com umas ideias de pegar o reconhecedor de nota, que já começou, né, a ser feito pelo um graduando lá da FRJ, tentar melhorar ele, de repente fazer um reconhecedor de cor para o cego que gosta de identificar cor, né? O cego, principalmente o cego que perdeu a visão, né? Até o cego total, tem ideia, né, que o preto combina com o branco, né? Tenho mais ideias de combinação, mesmo não sabendo o que é cor, né? E eu estou com essas ideias aí, espero poder contribuir, poder continuar, né? E em relação ao Dojox, né? Eu não criei nenhum programa novo, como o Bernal, PPT Vox 2, mas eu trabalhei muito na manutenção dos programas já existentes. Por exemplo, o Edvox. O Edvox hoje, você pode, não abre o seu arquivo com 65 mil linhas. Você pode abrir arquivo de tamanho enorme, infinitos, né? Qualquer arquivo ele abre, né? TXT. E outro detalhe também, no Edvox, antigamente você ia copiar um bloco de linhas, ele estourava a memória, falava, não é possível, muito grande o bloco. Hoje em dia não, hoje em dia você consegue copiar qualquer tamanho de bloco, para colar no outro Edvox, ou no próprio Word, ou o que for, né? A questão do DOSVox gerando DOC, que é muito importante, texto formatado com qualidade, que hoje em dia todo mundo, né, quer um texto bonitinho, né? Que enxerga, né? Pra gente cego não faz diferença, né? Pelo menos pra mim, né? Mas, o texto com qualidade é muito importante na vida acadêmica, né, na vida profissional também. Aí tem o CartaVox, né, questão de apagar apelidos e outras alterações também no DOSVox, no WebVox, para acelerar o carregamento da página, tem uns parâmetros lá de configuração que ajudou muito. Isso tudo foi colocado já na lista VoxTech. Quem faz parte já tem recebido essas atualizações todas, né? E vai ser lançado um pacote com isso tudo, né? Em breve. Obrigado.
Bom, eu não vou me estender muito, né? Mas amanhã de manhã nós vamos estar apresentando o JogaVox. Acredito que vai ser do interesse de todos, porque é um programa que pode ser utilizado tanto para professores como para qualquer outra pessoa para desenvolver jogos. E então amanhã a gente vai estar aqui apresentando como é que faz o processo, como é que cria e apresentando como que se faz um primeiro joguinho que a gente já criou aqui. E aí amanhã a gente tira todas as dúvidas e apresenta como é que é, tá? Obrigada.
Então este foi o Conversa que Interessa 247. Este material, juntamente com outras palestras, serão publicados brevemente no site oficial do Encontro DOSVox e em outros locais virtuais que serão divulgados posteriormente. Agradecemos a sua audiência, a participação dos nossos companheiros do DOSVox, Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade de Assistência aos Cegos. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda os bons.